As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
É a atualização mais recente da Direção-Geral de Saúde. Já morreram em Portugal 380 pessoas que estavam infectadas com o coronavírus, mais 35 do que há 24 horas. Quanto aos casos confirmados, registro para a subida de aos 13.141, mais 699 do que nesta terça-feira, ou seja, um crescimento de 5,6%. Refira-se que 1.211 pessoas estão internadas, 245 das quais nos cuidados intensivos. Já o número de recuperados subiu para 196. No que aos óbitos diz respeito, 208 ocorreram no Norte, 96 no Centro, 68 em Lisboa e Val do Tejo e 8 no Algarve. Como boas notícias, aparecem Alentejo, Açores e Madeira ainda sem registro para mortes. A partir desta quinta-feira e até 13 de abril vão ser proibidas as deslocações para fora do respectivo concelho de residência e quem tiver essa necessidade precisa de uma declaração comprovativa. Ou seja, tal como amplamente divulgado, o intuito passa por evitar viagens desnecessárias desde logo numa quadra pascal em que as reuniões familiares são tradição. O comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, em declarações à Hertz, recordou aquilo que está em causa.
As deslocações estão proibidas fora da área do concelho, da área de residência de, portanto, cada pessoa. Evitar ao máximo as deslocações, isto é apenas mais uma restrição, mas de qualquer maneira está prevista e durante este período 9 a 13 de abril, portanto, as deslocações para fora do concelho, da área de residência de cada um, estão proibidos.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, dirigiu-se à população através de um vídeo editado pelo município, ocasião aproveitada para transmitir uma mensagem de confiança e ao mesmo tempo de agradecimento a todos quantos têm uma missão para cumprir, nomeadamente funcionários de lares, autoridades, bombeiros e empresas que continuam a laborar. A autarca reafirmou o conjunto de medidas para minimizar os impactos sociais, prometendo outros apoios a famílias e empresários. Anabela Freitas não tem dúvidas de que todos juntos iremos vencer esta batalha.
Estamos todos a viver momentos de incerteza, momentos que todos nós sabemos quando começou, mas ninguém sabe quando irá terminar. Em momentos excepcionais, temos que ter comportamentos excepcionais. Aquele que era o nosso modo de vida está completamente alterado. Mas neste momento há muitos de nós que saem de casa para dar para quem não pode sair de casa. Estou a falar dos trabalhadores dos lares, que dão todo o apoio aos nossos idosos. Estou a falar das forças de segurança policial. Estou a falar dos bombeiros. Estou a falar de todas aquelas empresas que ainda conseguem manter a sua laboração. Mas não podemos esquecer as empresas, por força de lei, que estão encerradas, bem como todos os seus trabalhadores. Se este é um momento em que as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, há muitos de nós que também estão preocupados com o seu futuro profissional, o seu futuro social. Dizer-vos que a Câmara tem tomado um conjunto de medidas que visam minimizar os impactos sociais desta crise. Houve já um conjunto que foi tomado e iremos tomar ainda mais medidas de apoio direto às famílias e às empresas. Também neste tempo importa termos alguma tranquilidade. E eu sei que vos preocupa o encerramento das urgências no Hospital de Tomar. Estamos em tempos excepcionais, o que implica medidas excepcionais. E este encerramento noturno das unidades da unidade de Tomar, das urgências do nosso hospital, apenas se manter-á durante este período excepcional. Dizer-vos que, enquanto Presidente da Câmara de Tomar, mas também Presidente da Comunidade Intermunicipal, eu e os meus 12 colegas da Comunidade Intermunicipal estamos a acompanhar de muito perto esta situação. Assim que entrarmos na normalidade, entraremos também na normalidade daquilo que é a nossa urgência da unidade de Tomar. Todos juntos iremos vencer esta batalha. Uma boa Páscoa para todos e haverá tempo para estarmos todos juntos.
Sabe a diferença entre uma vigilância ativa e passiva? Infelizmente, no decurso das últimas semanas, estas designações têm sido por demais utilizadas, em especial nos boletins da Direção-Geral de Saúde e ainda nas atualizações levadas a cabo pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, sendo que, nestes dois parâmetros, já aparecem citadas mais de 500 mil de pessoas. A ERTE procurou esclarecer as diferenças entre as duas vigilâncias e falou com Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde.
As vigilâncias ativas são as vigilâncias a que ficam sujeitos todos os contactos de doentes com esta doença. Estas vigilâncias ativas, as pessoas têm que estar em casa, são vigilâncias controladas pelas unidades de saúde pública e são comunicados os seus nomes à polícia e à GNR, enfim, pronto. À Polícia de Segurança Pública e à GNR, porque depende do sítio onde as pessoas residem. As vigilâncias passivas é aquilo que nós preconizamos e que nós dizemos às pessoas que não consideramos como contactos muito próximos e que devem fazer a sua autovigilância. Eu dou um exemplo. Uma pessoa é positiva, o contacto direto dessa pessoa fica em vigilância ativa. Os contactos do contacto do doente ficam em vigilância passiva. Penso que me fiz entender, porque é assim, a vigilância passiva e a ativa são definidas desta maneira. A vigilância ativa é feita com certificado de isolamento profilático e a vigilância passiva não. São as pessoas que se auto-vigiam, que auto-monitorizam os seus sinais de saúde, se têm temperatura, tosse, dispneia, portanto dificuldade em respirar, é aquilo que todas as pessoas devem fazer, devem ver. A vigilância ativa são aquelas que nós telefonamos diariamente e que nós perguntamos como está, vimos a percebermos de como é que as pessoas estão durante 14 dias, pelo menos. Pelo menos isto é, 14 dias, pode ser menos, dependendo das análises que as pessoas eventualmente façam e dos seus resultados. Aí depois fica ao critério da Autoridade de Saúde ver se realmente a pessoa poderá ficar liberta desta vigilância ativa, entrando depois numa vigilância passiva.
A Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar defendeu em declarações à ERTE que deveria ser equacionada a possibilidade de alargar a entrega de refeições escolares ao maior número de alunos. Nesta fase, recorde-se, as mesmas refeições estão a ser distribuídas aos beneficiários de escalão A. Lourdes Ferromal lembrou que os tempos são de grande incerteza e que outros apoios podem também ser necessários.
Foi-nos pedida a colaboração à Junta de Freguesia no sentido de, numa primeira fase, mediante os dados que me disponibilizaram, contactar as famílias. Eu própria contactei as famílias e expliquei-lhes a intenção da medida e que achava e continuo a achar relevante, portanto, para as crianças do escalão A, sendo que talvez numa próxima fase se avalie também as outras crianças, sem ser só do escalão A, porque muitas vezes também temos crianças e jovens que, não tendo o escalão A, talvez também, e sabemos de algumas que talvez precisem de refeições. Portanto, fiz o contacto direto com as famílias, identificámos tanto as famílias e o número de refeições a Junta disponibilizou a carrinha da Junta, só que não tínhamos motorista. E então a Câmara, pronto, foi-nos indicado que existia uma pessoa disponível, mas como era uma pessoa também trabalhadora da Câmara, que nesse sentido iriam então usar a carrinha da Câmara. Eu estive com o colega da Câmara a fazer a distribuição, ontem e antes de ontem, foi os dois primeiros dias, E, portanto, correu tudo muito bem. Fizemos a distribuição em cerca de uma hora e meia. Faz cerca de 40 quilómetros todos os dias. Mas correu bem, as pessoas aceitaram e eu considero que, sendo esta época uma época de incertezas, acho que as pessoas, portanto, esta medida é uma boa medida para as pessoas, porque ainda não sabemos no futuro o que é que vamos precisar todos e o que é que tanto as crianças e os jovens ainda vão precisar, até sem ser só de refeições. E foi essa alerta também que eu deixei junto das famílias, porque não sabemos como é que vai ser o futuro. E neste sentido, acho que poderá aqui ficar também este registro de eventualmente alargar a entrega de refeições a outras crianças e jovens. Neste momento temos a entrega de 18 refeições, sendo 15 refeições do agrupamento Templários e 3 refeições do agrupamento Nuno Santa Maria.
Este processo está ainda a ser levado a cabo na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Alexandre Horta, o presidente da Junta, disse à ERDS que, de momento, ao nível da freguesia, são 5 os alunos a receber este apoio.
Fomos convocados pelo município para auxiliar na distribuição das refeições das crianças que têm escalão A, da freguesia. Portanto, iniciamos o serviço no dia 7 de Abril, para já está correto dentro da normalidade, portanto, o serviço é célere no estabelecimento de ensino, na entrega das refeições, e nós também, portanto, fazemos a entrega imediata aqui aos alunos da freguesia, portanto, para já está tudo a correr dentro da normalidade.
Quantos alunos é que estão neste momento a receber essas refeições ao nível da área da freguesia?
Para já temos 5 inscritos, portanto, aqueles que manifestaram interesse em receber a refeição. E pronto, é esse que nós estamos a prestar o serviço. Vamos ver se mais alguém adere ou não, mas para já são 5.
Naturalmente, há muita gente eventualmente a precisar, mas neste momento as famílias também têm receio de contactos. Pode estar aí, de facto, um problema, digamos assim, para que as crianças tenham acesso a estas refeições?
Não seja por aí. Portanto, há alguns casos de pessoas que disseram que não valeria a pena a refeição, foi mais para naquele caso, a família está em casa, para a criança não estar a comer um tipo de refeição e o resto da família estar a comer outra, preferiu não receber a refeição. Pelo menos foi a percepção que me deu, há alguns casos que, com quem contactámos.
Esta é de facto uma iniciativa que tem custos para a Junta?
Sim, obviamente, portanto, nós temos que fazer deslocar a nossa carrinha para fazer este circuito. Temos uma pessoa, funcionária da Junta, que faz este serviço. Tem sempre os seus custos inerentes, mas, além das crianças, acho que é um esforço que merece e pronto, estamos a fazê-lo.
Deveria de ser alargado a outras áreas, para além das refeições, no seu entender?
Eventualmente. Poderão haver outras situações que possam ser auxiliadas, direto ou indiretamente às crianças. Estou-me a lembrar, indiretamente, no apoio que possa ser dado às associações de pais da TR1, das freguesias. Eu falo concretamente da minha freguesia, tem duas associações de pais, uma delas que tem ao seu encargo 3 funcionários, portanto, deixaram de ter receitas. Portanto, tem lá as funcionárias, obviamente têm que receber o seu salário, mesmo que vão para o layoff, têm a sua despesa, a associação de pais. Portanto, acho que o município deveria arranjar formas de algum modo auxiliar as associações de pais que neste momento estão completamente paradas, mas que daqui a algumas semanas vão ser convocadas e nós queremos que estejam 100% e que prestam o serviço que devem prestar.
Está ultrapassada, pelo menos no que a Valdonas diz respeito, a falta de serviço de TV, net e telefone da operadora Mel. Recorde-se que a Hertz, na última segunda-feira, deu eco aos lamentos de um dos clientes afetados com uma situação que se arrastava desde há 5, 6 dias. Situação essa que prejudicava e muito alunos com aulas online e pessoas em teletrabalho, impedidas de realizar as respectivas funções devido à falta de internet, principalmente. A Hertz contactou depois a Altice, que nos garantiu em resposta que iria apurar o que estava a acontecer e, de facto, já nesta terça-feira, houve registo para a presença de alguns técnicos no terreno. Miguel Antunes, um dos clientes afetados com esta situação, já nos reportou que o cenário está normalizado.
Na minha rua, quando já toda a gente tem o serviço completo, onde andaram aqui em força, devia ser três equipas, três carrinhos. Eu não cheguei lá a parar, mas vi lá três carrinhas, pronto, estavam já em força, andaram aqui, a casa das pessoas, para um lado, para o outro, andaram a correr por todo o lado. E hoje continuam para lá, porque espero ver lá os carros outra vez. Portanto, devem andar para concluir tudo. Penso eu, mas...
O senhor, como cliente deste serviço, alguma vez foi contactado pela empresa que lhe desse algum tipo de satisfações ou não?
Não. Foi sempre eu a ligar para eles. Eles nunca me contactaram. Nunca, nem a mim, nem aos meus vizinhos. Eles não contactaram ninguém. Nós é que contactámos. Vamos dizer que as pessoas de mais idade, com menos, cabeça para ligar, pronto, pediam a mim para ligar isso, para ver como é que estava a situação. E, em princípio, aqui na rua está tudo resolvido. Agora, vamos lá ver o resto. Pronto, agora as outras pessoas têm que ligar também. Se não conseguirem, têm que ligar.
O alerta está a circular nas redes sociais e já chegou ao conhecimento da Guarda Nacional Republicana. Durante os últimos dias, tem sido notória a presença de dois indivíduos na localidade de Chãos, no concelho de Ferreira do Zêzere, ao que tudo indica com o propósito de burlar pessoas e mais distraídas, em especial idosos que recentemente tenham recebido as respectivas reformas. Segundo essa alerta, estará em causa uma dupla que se faz transportar num Renault Clio cinzento, que se for abordado por pessoas que não conhece e que não se identifiquem devidamente, quando puder, denuncie a situação às autoridades, retendo em memória algumas características físicas dessas pessoas e ainda a matrícula da viatura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entraram em vigor um conjunto de apoios financeiros destinados a auxiliar as empresas e PSS com o objetivo último de mitigar as consequências das medidas de contenção do vírus Covid-19. Estes são aplicáveis às empresas que sejam forçadas a interromper as suas atividades na totalidade ou que sofram de uma perda mínima na faturação de 40%. Propõe-se a suportar encargos com remunerações de trabalhadores em 2/3 do montante, no máximo de 1.905 € por mês, numa duração máxima de 6 meses. Estes valores encontram-se sujeitos a comprovação documental que justifica a necessidade, assim como qualquer outro apoio dentro deste âmbito. Estes valores só se encontram disponíveis para as entidades que não apresentem dívidas perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira. O regulamento prevê que este apoio possa ser efetivamente complementado por uma bolsa destinada à formação, dividida equitativamente entre a entidade empregadora e trabalhador, no montante de 131,64 €. Esta remuneração é atribuída em conjunto com formação disponibilizada pelo IFP. Também as empresas que não se vejam obrigadas a suspender a sua atividade poderão beneficiar de apoios. Concretamente, é disponibilizado um plano de formação profissional a tempo parcial com a duração de 1 mês.
Rádio Hertz, informação.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, deu conta de um conjunto de medidas de apoio nesta fase de pandemia em que nos encontramos. Numa mensagem à população, que foi colocada na plataforma YouTube, o autarca especificou quais são esses auxílios, apelando às empresas para que não desistam. Pedro Ferreira começou por se dirigir às instituições de solidariedade social do concelho, catalogando o respectivo papel como fundamental.
Aproveito para endereçar o meu agradecimento pelo enorme esforço e dedicação com que estas instituições têm continuado a prestar apoio à nossa comunidade, especialmente a mais idosa, que, como todos sabemos, é um grupo de especial risco e que merece todo o nosso empenho na sua salvaguarda. Cientes do impacto que este cenário de pandemia está a ter ao nível da economia das famílias e das empresas, iremos suspender o pagamento de rendas ou taxas devidas ao município durante os meses de abril, maio e junho, as esplanadas, os bares e restaurantes concessionados, as lojas e bancas do mercado municipal e à habitação social. Iremos promover a isenção de pagamentos de refeições e de outros serviços durante o período de crise aos alunos filhos de profissionais de saúde, das forças de segurança e de outros serviços essenciais de assistência. Será aplicada também uma isenção da tarifa fixa de resíduos sólidos urbanos a todas as famílias e instituições do concelho durante os próximos 3 meses, bem como às empresas que se viram obrigadas a encerrar ou reduzir significativamente a sua atividade. Sobretudo para as empresas, eu apelo para que não desistam, não vai dar trabalho nenhum, e que vão à página das Águas do Ribatejo, porque há um link especial para pedirem essa isenção a 100%. Não será necessário para as famílias, nem para as instituições. Esta medida vem juntar-se a outros benefícios já divulgados pela empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, que o município de Torres Novas, como sabem, integra, e que passam por um conjunto de reduções e isenções de taxas a famílias e empresas que viram os seus rendimentos reduzidos. Poderá ser uma boa ajuda mensal na vossa economia familiar. Estas são apenas algumas das medidas que se vêm juntar a outras já em curso, como a desinfecção de espaços públicos e equipamento urbano, encerramento de espaços infantis e de lazer, encerramento do atendimento ao público de forma presencial, suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade de processos e a não caducidade de licenças e autorizações.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Estamos a viver um período que não prevíamos ou sequer imaginávamos há uns meses. Esta Páscoa vai efetivamente ser diferente. Dizer vai ficar tudo bem, também já percebemos que a curto e médio prazo não vai ser verdade. Mas a vida vai continuar e há um além Covid-19. Quem pretende ser útil, estar ao serviço, rentabilizar a sua vida e o que faz, tem de aproveitar o tempo com visão de futuro, mesmo que seja em quarentena e tirando partido dela. Alguns até estarão com mais trabalho, mas outros há que nem por isso. Há coisas que podemos fazer com perspectiva de futuro, investindo agora o tempo disponível, quer em termos individuais, como em termos de empresa ou organização. Além de arrumar e organizar coisas, podemos aproveitar para estudar uma língua, começando ou melhorando o nosso vocabulário. Podemos pegar uma dissertação, tese ou outro trabalho académico que está pendente, dar-lhe um bom avanço e assim aproximar-nos do almojado canudo. Podemos avançar a escrever o livro ou com o trabalho que estava há muito pendente. Podemos aproveitar para estudar o funcionamento de softwares ou máquinas que provavelmente nos serão úteis. Podemos repensar a nossa empresa ou associação em que temos responsabilidades, discutindo e analisando com os demais proprietários ou responsáveis a sua evolução em termos estratégicos, nomeadamente a reação e opções que será necessário tomar no recobro após o período de contingência, procurando detectar oportunidades, ameaças e avançando soluções. Podemos dar a volta àquele espaço, horta ou jardim, que estava muito desprezado. Ideias sobre o que fazer para rentabilizar o tempo nesta fase, com certeza que não nos falta. Muitos estarão a concretizá-las com espírito combativo e de luta. Outros podem estar mais angustiados, abatidos, desanimados, preocupados com o futuro. Para estes, principalmente, fica esta mensagem com o voto de ânimo. É certo que as coisas se complicaram. É certo que o aperto chegou ou está a chegar. É certo que o Estado, ou quem quer que seja, pouco vai conseguir fazer. Não vale a pena ficarmos a reclamar ou a maldizer. Embora tal não deixe de ser importante e ter o seu papel, vale mais arregaçar as mangas, ir à luta. E assim, talvez não já, vai ficar tudo bem. Porque a vida continua, crises sempre as houve e as haverá. Força aí.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.